Começa agora o Política 360 Graus, seu espaço de cidadania, o programa de informações e análises que você ouve nas ondas da Nova FM e na internet, através dos blogs www.agenciaatitude.com.br e www.blogdepoa.com.br.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Apresentação: Delcimar Ferreira e Leandro de Jesus.
Rádio Comunitária Nova FM 87,5. Em sintonia com a vida. Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Olá, ouvintes e internautas da Nova FM. Este é o programa Política 360 Graus, edição de número 28. Vamos aos destaques do dia.
TRE indefere candidatura de Azuir e Júnior da Locadora.
Vereadores adiam votação de 3 projetos de lei.
Vila Júlia pode ter linha de micro-ônibus.
Cavaletes de propaganda eleitoral são apreendidos.
Poá terá 107 mil habitantes em 2013.
E mais, prestação de serviços para você. TRE indefere candidaturas de Azuir Marcolino e Júnior da Locadora. Na última sexta-feira, dia 31 de agosto, em julgamento, os desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo indeferiram a candidatura a prefeito de Azuir Marcolino Cavalcante, do PTB, e de seu candidato a vice, Júnior da Locadora, do PR.
Os candidatos foram barrados pela Lei Ficha Limpa. Após a liberação da candidatura deles pela Justiça Local, o Ministério Público Eleitoral e o Partido Socialista e Liberdade Pessoal ingressaram com recurso pedindo a reversão da decisão.
O Procurador Regional Eleitoral acatou o pedido e indicou que eles infringiram a alínea E, item 1, H e L da Lei 135/2010, a chamada Lei da Ficha Limpa. Os candidatos são réus e foram condenados em segunda instância em processo que os acusam de prática de nepotismo na administração pública.
Dessa decisão, cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Se houver recurso, os candidatos poderão continuar suas campanhas até que o processo transite em julgado. É, Delcimar, então essa é uma novidade, isso é novidade recente, né? Decisão de ontem à noite, nessa sexta-feira. Então o programa Política 360 Graus dá aqui em primeira mão para os ouvintes do rádio e os internautas que estão acompanhando o programa pela internet. Então esses dois candidatos foram os primeiros a serem julgados os recursos no Tribunal Regional Eleitoral, Delcimar. É, há outros candidatos da cidade de Poá que estão com recursos também no tribunal, porém ainda não entraram na pauta de julgamento, né? O Azuir e o Júnior da Locadora foram contatados aqui pela produção do programa e até o momento a gente não conseguiu retorno para saber qual será a posição diante desse processo, né, Delcimar? Então a gente tem outros candidatos na mesma situação sendo julgados, candidatos inclusive que respondem a esse mesmo processo, né, Delcimar?
É isso mesmo, Leandro. Esse caso do nepotismo, né, que já vinha sendo tratado aí até de antes aí da campanha eleitoral, outros políticos também já condenados em segunda instância estão com os seus recursos sendo analisados no TRE. É o caso de Pedro Viviani, é o caso de Edevaldo José Gonçalves, é o caso de Wagner da Ótica, e acredito que em relação ao nepotismo são esses, né, Leandro?
Isso.
E também há outros casos também não relacionados ao nepotismo, mas que também estão sendo julgados, como do próprio prefeito, né, Francisco Pereira de Souza, o Testinha, que tá sendo questionada a sua candidatura, né, Pedro Campos Fernandes, que também houve recurso no TRE e está sendo questionado também. Então, assim, ao longo dos próximos dias aí poderemos ter novos julgamentos em que haja desdobramentos em relação a cada uma dessas candidaturas. E vale reforçar aqui que o programa Política 360 Graus, da Rádio 9FM, até o fim dessa edição está com o canal aberto para que os políticos Azuir e Júnior da Locadora possam se manifestar e dar aqui a sua versão para saber se eles vão recorrer ou não desta decisão. É isso mesmo, Leandro?
Isso mesmo, então vamos deixar claro o que significa essa decisão. Os candidatos agora têm poucos dias para entrar com recurso da decisão, porque a justiça eleitoral ela tenta ser ágil nesse momento, né? Então, se houver recurso, eles podem continuar com a campanha nas ruas e deverão aguardar o julgamento em Brasília. Esse julgamento certamente deverá ocorrer só no fim de setembro, próximos às eleições. Isso se não ocorrer pós-eleições. Então a gente pode até viver um trâmite jurídico aí complicado nas eleições municipais. Se eles não entrarem com recurso e transitar em julgado em São Paulo, eles não poderão mais fazer a campanha nas ruas. Então é isso, a gente vai ficar sabendo no início da próxima semana qual será a decisão da campanha de Azuir e Júnior. Então todos os casos que serão julgados lá no TRE, o procedimento será a mesma situação. Se forem impedidos de continuar com a candidatura, cabe recurso. Se não entrarem com recurso, devem parar com a sua candidatura. Então, os eleitores, os ouvintes da rádio devem ficar atentos a esse processo, né? Podemos viver um problema judicial ao longo da campanha, chegando próximas às eleições sem ter a certeza de quem será candidato ou não. Tá ok? Vereadores adiam votação de 3 projetos. A Câmara Municipal de Poá adiou a votação de 3 projetos de lei que estavam na pauta de votação da última sessão ordinária, dia 28. Os vereadores aprovaram vista sobre a emenda que trata da alteração do nome de uma unidade escolar, a política de saneamento ambiental e a que possibilita modificações no regimento interno.
O vereador Augusto de Jesus, do PRB, foi quem impediu a retirada da pauta do plano de saneamento, porque, segundo o republicano, é necessária uma melhor averiguação quanto ao projeto.
O documento foi elaborado após concluídas 24 reuniões realizadas por uma empresa de consultoria especializada. Técnicos das secretarias municipais e representantes das entidades e lideranças comunitárias também participaram da elaboração deste plano.
Em 5 meses, o grupo discutiu vários temas sobre serviços de água e esgoto, resíduos sólidos, drenagem urbana, gestão, ordenamento territorial, meio ambiente e recursos hídricos da cidade.
Já o vereador Fernando Rodrigues Molina Júnior, o Júnior da Locadora do PR, pediu vistas para a resolução que possibilita alterar o regimento interno da Câmara.
E o vereador Ricardo Massa, do PP, solicitou a retirada da votação da emenda de autoria do vereador Edson Rodrigues, do DEM, ao projeto do Executivo que altera o nome da Escola Municipal de Educação Básica, a EMEB Professor José Antônio Bortoloso.
O único projeto aprovado em primeira votação foi o que trata da lei que institui o Conselho Municipal de Controle Social do Bolsa Família, de autoria da Prefeitura. Na lei, a mudança está na composição dos membros, titulares e suplentes que comporão este Conselho Municipal. Então, Delcimar, esse foi o resumo da Câmara Municipal desta semana, né? Vale destacar também que houve umas manifestações no plenário, mediante denúncia do vereador Augusto de Jesus, denúncia que trata de um possível ato de improbidade administrativa na Prefeitura de Poá em relação à compra de uniformes escolares. Uma denúncia ainda que está muito confusa, ninguém sabe em que período, se houve realmente um fato ilícito, em que período que foi. Então a sessão da Câmara teve uma certa agitação na última terça-feira. E também a gente está vendo que tem vários projetos sendo retirados de pauta, né? Projetos de interesse da Prefeitura Municipal, em pleno período eleitoral, né, Desmar?
É isso mesmo, Leandro. O que chama a atenção aí, né, é a adiação, o adiamento, melhor dizendo, de 3 projetos de lei, né, e assim, fica nítido aí algumas questões que é para obstruir mesmo os trabalhos, né, alguns vereadores aí, por exemplo, o projeto simples de alteração do nome de uma escola, né, já está tramitando aí há 3 semanas, né, e eles não conseguem aprovar esse projeto, né, quer dizer, não vai mudar absolutamente nada na vida de ninguém alterar o nome da escola, no entanto, né, eles continuam adiando aí essa votação. Então, isso mostra o quê? Mostra que estamos em período eleitoral, né, as negociações para aprovação dos projetos, elas são mais tensas e o governo tende a ter mais dificuldades para aprovar os seus projetos encaminhados à Câmara, né? Agora nós temos já também a ordem do dia, né, da votação da próxima semana, né, Leandro?
Só antes da ordem do dia, Desmar, vamos reiterar isso aqui, né? O Plano Municipal de Saneamento foi discutido em 24 reuniões, né? Reuniões muitas das quais nenhum vereador esteve presente. Agora, quando o processo chega para votação na Câmara, os vereadores pedem vista, né? É interessante também como existe esse Plano Municipal de Saneamento e também está em trâmite o Plano Municipal de Habitação, que também uma empresa contratada está elaborando. Há reuniões públicas, né? Agora foi feita uma nova licitação em junho, uma nova empresa assumiu e até dezembro tem que concluir o Plano Municipal de Habitação para que Poá esteja legal nesse âmbito e consiga receber verbas federais. E a gente vê que vereadores não acompanham as reuniões, não participam do processo. Hoje também muitos candidatos, inclusive a maioria dos candidatos, não participam, né? A gente vê candidatos nas ruas falando que pensam na cidade, e reuniões importantes, como do saneamento, como do Plano Municipal da Habitação, os candidatos não comparecem. Então, como é pensar a cidade se em questões importantes esses mesmos candidatos que dizem preocupar com a cidade não participam? Então, o que temos para a próxima semana? Vamos ver se tem alguma coisa importante na próxima semana. Então, na terça-feira, a Câmara vai votar um projeto de lei que, novamente, em segunda votação, cria, altera o Conselho Municipal de Controle Social. Há uma propositura da vereadora Jerusa que dispõe sobre autorização para parceria público-privada a fim de instalar lixeiras ecológicas para material reciclável. E o vereador Luiz Antônio Soares de Oliveira, o Tonho, propôs uma lei que dispõe sobre a oficialização e denominação de praça esportiva no bairro de Vila Eureka, né? Então vamos ver se eles também discutem esses planos importantes que estão sendo levantados aqui na cidade.
Vila Júlia pode ganhar linha de micro-ônibus. Três requerimentos apresentados pelo vereador Mário Sumire, do PSD, pedem atenção e melhorias nos serviços prestados. O principal deles é a implantação de uma linha de ônibus na Vila Júlia. O parlamentar pediu nesta semana que a prefeitura verifique com a concessionária Radial Transportes Coletivo para agilizar a implantação da linha de micro-ônibus nas ruas Dom Pedro I e Barão de Rio Branco, na Vila Júlia, conforme prometido em abril deste ano.
A administração municipal respondeu que a extensão do ônibus circular pelo bairro seria inviável. No entanto, para estudar formas de incluir no local serviço de micro-ônibus, uma vez que a empresa está empenhada em atender a solicitação. Outros dois requerimentos tratam de informação sobre recursos e investimentos na campanha de controle populacional de cães e gatos e ações de controle de zoonoses no município e a troca de iluminação pública na Vila Sopreter. Esses dois pedidos ainda serão analisados. Então, esse pedido do vereador nos remete ao ano passado, quando houve licitação para a empresa municipal de transporte coletivo, né, na qual ganhou a Radial Transportes, e também houve um bom período de discussão como seria esse novo contrato, se haveria novas linhas, se haveria novos percursos, tempo, né, qualidade dos ônibus, né. Não se houve uma discussão como deveria, né? Houve uma empresa contratada, prestou uma audiência pública, né? Inclusive o contrato de concessão, que é de 15 anos, ele prevê criação de novas linhas na cidade. E até hoje nós não vimos essas novas linhas. É importante tanto os vereadores quanto o cidadão verificar se esse contrato está sendo cumprido, né, Desmar?
Isso mesmo, Leandro. E vale ressaltar também que a questão do transporte, né, que vem sendo discutido aí, inclusive no período eleitoral, né, é algo que perpassa aí durante todos os outros anos, né. A gente sabe de algumas queixas dos usuários, né, do transporte coletivo aqui na cidade, que a tarifa é muito alta, né, para o tamanho da cidade. Então é algo que precisamos ficar atentos. E esse requerimento aqui chama a atenção porque é mais uma forma, um instrumento, né, que o vereador tem de fiscalizar para poder solicitar melhorias e reivindicações aí, atendendo a queixa dos usuários.
Falando de eleição, vamos pensar no futuro da cidade, né? Planejamento, é importante planejar a cidade. E um dos instrumentos é saber a quantidade de habitantes. Essa semana o IBGE divulgou a estimativa de habitantes de Poá para o ano de 2013. Em 2013, Poá terá 107 mil habitantes. O crescimento em relação à previsão para este ano é de 0,7%. Poá, então, este ano, segundo o IBGE, tem 106 mil habitantes. Em 13 anos, em Poá, houve um crescimento da ordem de 11%. Né? São Paulo continua sendo a cidade mais populosa, né, Silmar? Com 11 milhões de habitantes, seguida pelo Rio de Janeiro, Salvador, Brasília e Fortaleza.
Isso mesmo, Leandro. E por que é importante a gente ter essas informações, né, da estimativa da população? Primeiro, para ter uma dimensão, né, do quanto a cidade vem crescendo ano a ano. E segundo, porque essas estimativas elas são fundamentais para o cálculo de indicadores econômicos. E principalmente, é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União para distribuir o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, né, que é o recurso que todo município recebe, né, para os cofres públicos aqui da prefeitura, né? Então, conforme o crescimento da população, proporcionalmente também vai crescendo o fundo de participação dos municípios, né? E lembrando também que a partir de agora os municípios têm até 20 dias para questionar aí, apresentar qualquer tipo de reclamação, caso eles não concordem com o aumento. Às vezes eles acham que o aumento é pouco, que a cidade tem muito mais habitantes, então eles têm 20 dias para fazer isso por escrito ao IBGE. E aí, no dia 31 de outubro, o IBGE, enfim, vai divulgar a estimativa definitiva ao Tribunal de Contas da União, que é aquela que vai valer para o FPM, né, Leandro?
Exatamente. Então vamos acompanhar essas decisões. São partidos, candidatos e comitês. Amanhã, domingo, dia 2 de setembro, é o último dia para prestação de contas das candidaturas. Vamos ouvir a matéria do Tribunal Eleitoral.
Candidatos, comitês financeiros e partidos políticos devem enviar a segunda prestação de contas parcial das eleições 2012 à Justiça Eleitoral até o próximo domingo, dia 2 de setembro. O envio da prestação parcial é feito pela internet e é automaticamente processado pelo próprio sistema de prestação de contas eleitorais a partir do comando do candidato ou do partido. Comitês financeiros prestam contas em conjunto com os respectivos partidos. Todos os candidatos estão obrigados a prestar contas parciais e finais, mesmo que seus pedidos de registro tenham sido negados ou eles tenham renunciado à candidatura. Nos relatórios parciais, candidatos e os partidos políticos deverão discriminar os recursos em dinheiro ou estimáveis em dinheiro que tenham recebido para financiamento da campanha eleitoral e os gastos que já tiverem realizado na página da internet criada pela Justiça Eleitoral para esse fim. A entrega da prestação de contas fora do prazo repercutirá na análise final das contas de campanha. Do TSE, Jair Cardoso.
E essa semana saiu a primeira condenação do caso do Mensalão. O deputado federal João Paulo Cunha foi condenado pelos ministros do Superior Tribunal Federal. Vamos ouvir a matéria.
O voto de mais 5 ministros foi decisivo para condenar 5 réus da ação penal conhecida como Mensalão. Segundo a Procuradoria-Geral da República, eles estariam ligados com a parte da denúncia que trata de desvios de recursos da Câmara dos Deputados e no Banco do Brasil. Na sessão da última segunda-feira, 6 dos 11 ministros já haviam votado. Por 8-2, os ministros votaram pela condenação do deputado federal João Paulo Cunha pelos crimes de corrupção passiva e peculato. Os ministros entenderam que Cunha favoreceu a agência de publicidade do empresário Marcos Valério e de seus sócios em uma licitação para a contratação de serviços de comunicação para a Câmara dos Deputados em 2003, período em que João Paulo Cunha presidiu a casa. Pelo suposto favorecimento, Cunha teria recebido R$50 mil, que foram sacados por sua mulher em uma agência do Banco Rural. Dos 5 ministros que votaram nesta quarta-feira, o destaque foi para o voto de César Peluso. Ele considerou estranho o ex-presidente da Câmara marcar reuniões com Marcos Valério. No final de seu voto, o ministro Peluso foi homenageado pelos colegas. Foi o último voto dele no STF. Como ele se aposenta na próxima segunda-feira, Peluso fez o cálculo da pena dos condenados, fase que só vai ocorrer no final do julgamento, após os votos dos demais ministros.
Condena João Cunha a pena de 6 anos de reclusão e 100 dias multa, determina a perda do mandato eletivo. Em relação ao réu Marcos Valério Fernandes de Souza, condeno a 16 anos de reclusão e 240 dias multa. Ramon Hollenbach fixo em 10 anos e 8 meses de reclusão, 190 dias multa. Rael Cristiano de Melo Paz fixo também em 10 anos e 8 meses. Quanto ao réu Henrique Bisolato, condeno a 8 anos e 4 meses de reclusão e 135 dias multa.
6 ministros absolveram João Paulo Cunha da acusação de contratar os serviços de um assessor por meio da Câmara. O advogado de João Paulo Cunha, Alberto Toron, continua afirmando a inocência do deputado e disse que vai aguardar os votos dos demais ministros. 10 ministros votaram pela condenação do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto. De acordo com a PGR, Ele teria liberado 73 milhões de reais para a agência de Marcos Valério por meio do fundo VisaNet. Segundo a denúncia, Isolado teria recebido 326 mil reais para beneficiar um empresário. A maioria dos ministros votou a favor da condenação do empresário Marcos Valério e de seus dois sócios, Cristiano Paz e Ramon Hollerbach, na parte da denúncia que trata dos contratos com a Câmara e na parte do Banco do Brasil. Segundo os ministros, os crimes cometidos foram corrupção ativa e peculato. Todos os ministros votaram pela absolvição do ex-secretário de comunicação do governo Lula, Luiz Guxiquem, por falta de provas. O julgamento será retomado nesta quinta-feira com o voto do ministro Aires Brito, que será o último sobre a parte da denúncia que trata dos desvios de recursos na Câmara dos Deputados e no Banco do Brasil. De Brasília, André Richter.
Rádio Comunitária Nova FM 87,5. Em sintonia com a vida. Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Então, atualizando a matéria, o ministro Aires Brito já se pronunciou sobre o caso. E o deputado João Paulo Cunha, deputado federal, foi condenado por estes crimes da matéria. E agora o programa Política 360 Graus anuncia uma novidade aqui na Rádio 9 FM. A partir do próximo sábado, dia 8, os candidatos a prefeito da cidade de Poá serão sabatinados aqui pelo programa. Durante os próximos 4 sábados, todos os sábados, o programa será especial, ouvindo as propostas de governo de cada candidato a prefeito, né, Decimar?
Isso mesmo, Leandro. Queremos abrir o espaço para debater os planos de governo apresentados por cada um dos candidatos, né? E logo na primeira semana, por ordem alfabética, nós teremos aqui o candidato do PT, Alissane Alcadre, e o candidato do PRB, Augusto de Jesus, né? Então, no dia 8, reforçando os dois candidatos do PT e do PRB. E esses dois candidatos já confirmaram presença, né, nesta semana. Então, teremos aqui, a partir das 10 horas, a sabatina de 25 minutos de tempo para cada um dos candidatos. No dia 15, nós temos o candidato do PTB, Azuir Marcolino Cavalcante, e o candidato do PDT, Francisco Pereira de Souza, o Testinha. Né? A princípio, o candidato Azuir confirmou presença, o candidato Testinha ainda não foi contatado e não confirmou presença. No dia 22, nós teremos o candidato José Wilson Cavalete, do PSB, e o candidato Milton Bueno, do PSOL. Milton Bueno também já confirmou presença. E no último dia, né, de sabatinas, o candidato Pedro Campos Fernandes, do PMDB, no dia 29, também já confirmou presença. Então, os ouvintes e internautas também terão espaço aqui para fazer suas perguntas. Nós temos o site da 9FM, que é o 9fm875.com, né, www.9fm875.com. Temos também o Facebook do programa Política 360 Graus, é o www.facebook.com/Política360, né? E estaremos aqui ao vivo nesses dias para falar com os candidatos a prefeito de Poá, né, Leandro?
É isso mesmo. Então, ao longo da semana, nós divulgaremos aí pelas redes sociais como será a participação dos internautas fazendo perguntas e nós as transmitiremos aos candidatos que estarão aqui. Então, lembrando, serão 25 minutos cada um, que responderão sobre seus planos de governo para a cidade de Poá. Na medida do possível, a gente vai atender os questionamentos dos internautas. Então, é um momento que é aberto a todos os candidatos, não é obrigatório, mas é um momento que vai ser igual para todos poderem falar sobre aquelas, aquilo que deseja para a cidade, né? Então o programa vai ser ao vivo tanto pela rádio quanto pela internet. E aí é um momento de exposição bom para os candidatos e para que os eleitores consigam saber qual é a melhor proposta para a cidade. Vamos à última notícia do dia, Delcimar.
É isso aí. E para mostrar que a interatividade, né, dos nossos ouvintes e internautas está funcionando de forma plena, nós recebemos na semana passada um pedido de divulgação, né, do nosso ouvinte Magno Oliveira. E ele informou para nós aqui um evento importante que vai ter neste mês de setembro, que é o Varal de Poesias e a Caminhada pela Cultura. O blog Folhetim Cultural vai realizar mais essa ação cultural na cidade nos dias 21, 22 e 23, onde haverá a realização do projeto Um Poema em Cada Árvore, projeto em parceria com o Instituto PSIA, uma ONG de Minas Gerais. O Varal de Poesias é uma realização do Folhetim Cultural e também do blog Saruê. Esses eventos serão realizados na Praça da Bíblia, onde serão expostos trabalhos da artista plástica Daiane Clementino. Quem tiver interessado em participar, né, com uma poesia, pode mandar uma mini biografia de no máximo 5 linhas para o e-mail folhetimcultural@hotmail.com. E o pessoal da organização vai estar preparando para estar divulgando no dia. E também a caminhada dos artistas em prol à cultura será realizada no dia 23, a segunda caminhada, né, dos artistas, com saída na rua 26 de março, em frente ao prédio da Vivo, né, antiga Telefônica, partindo das 10h30 e seguirá até a Praça da Bíblia, onde haverá várias intervenções culturais. Também vai ter no dia 29 de setembro a exposição Duas Artes, Fotografia e Poesia, produzida pelos organizadores aqui, né, do Folhetim Cultural, na Escola Elias Zugaibe. Então aqui próximo aqui, né, do bairro, né, Jardim Alapuá. Mais informações, vai lá, entra no site Informativo Folhetim Cultural .blogspot.com.br.
Rádio Comunitária Nova FM 87,5, em sintonia com a vida.
Termina agora mais um Política 360 Graus, seu espaço de cidadania. Você pode acompanhar nossos programas também no www.agenciaatitude.com.br e no www.blogdepoa.com.br. Até a próxima!